Mas elas de volta na Popular FM. Hoje falamos sobre violência contra a mulher, em especial sobre o trabalho do grupo Tônias Coletivo de Mulheres de Teutônia. E a escolha deste nome, Miriam, Tônias, houve aí um processo de interação do grupo buscando um nome que representasse todas as mulheres.
Isso, na verdade a gente ficou numa discussão assim, de qual seria um nome inclusivo, né? Então, tem uma referência ao Teuto e a Tônia, não tem, no município. A gente pensou que a gente quer essa identificação. O Theo e a Tônia, exatamente. Ele surgiu dessa divisão já da palavra que existe, né? Mostrando o lado feminino do município, enfim, uma referência ao nosso município e buscando essa identificação, né? Que as pessoas se identifiquem com o grupo, com o trabalho da nossa região aqui.
E em relação à rede de assistência, Jaque?
Hoje se faz esse tipo de atendimento no CRAS, como já vimos falado, e na assistência social, né? Mas a gente está com o projeto, já está em andamento, que a gente está montando a estrutura do CREAS. O que é o CREAS? É o Centro de Referência de Assistência Especializada. E aí estamos estruturando novamente, porque já existia anos atrás, né? E foi desativado. E onde essas situações de riscos e vulneráveis, a gente vai conseguir dar um suporte melhor com uma equipe de psicólogo, advogado, assistentes sociais, né? E isso eu e a Miriam falávamos. Bah, que tão importante teria uma psicóloga para atender. Uma pessoa tão fragilizada, que já está fragilizada. Quem pode ajudar, né? Então a gente vai poder, no CREAS, fazer esse tipo de atendimento que vai nos auxiliar. E queremos também combater, né? Então temos que pensar nisso também.
Até porque, se a gente pensar, a amiga, né? A amiga é para aquela pessoa que ela vai te socorrer na hora do desespero, tu compartilha com ela a tua dor, o que tá acontecendo contigo, mas isso é uma coisa muito séria, né? Vamos dizer assim, o que acontece com a mulher vítima e com a família, isso gera um problema social. Então, não é uma questão que tu trata só entre amigas, né? Ou com a mãe, ou abafa dentro da tua casa. Tu tem que levar para quem consegue realmente te ajudar a resolver o problema. E a gente já conversava sobre isso aqui antes, falando do vínculo afetivo, né? Que nem sempre a solução é se separar. Né? Às vezes a pessoa está nos ouvindo, muitos homens pode ser que estão nos ouvindo dizendo porque agora elas estão dizendo que são empoderadas e que não precisam de homens. Não é, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, de entender que a gente quer que a mulher, ela decida o que é bom para ela, né? Se ela entender que ela não quer mais ser vítima, mas ela quer continuar casada com esse marido, que ela consiga achar caminhos para resolver esse problema. Inclusive, eu acho que a gente tem projetos, existem projetos em Bento, por exemplo, que atendem um homem agressor.
Exato, né? Eu ia falar sobre isso.
Então, fica à vontade.
Né? Não, na verdade, o coletivo também já comentou sobre isso, né? A gente não quer só mulheres, claro, vamos ajudá-las, vamos fazer o possível. Mas a gente gostaria também de conversar com homens, né? A gente sabe que, de repente, é mais difícil de chegar até lá, mas de ver como a gente pode fazer para ajudar esse homem também.
Enxugar gelo, né, Jaque? Assim, porque tu tira a mulher da situação de violência, mas se o agressor não entende que ele tá fazendo uma coisa errada, ele vai agredir a próxima mulher.
Vai continuar multiplicando.
Exato. Então...
E, de alguma forma, não é achar uma justificativa, mas este homem também, em algum momento, teve ou sofreu violência, ou ele teve alguma perda de vínculo, alguma necessidade de assistência não tida. Ele não teve um acompanhamento, ele teve uma, daqui a pouco, influências que fizeram ele ter esta postura.
Eu posso falar, Guilherme?
Pode.
Eu tô falando muito aqui. Mas, por exemplo, há poucos dias atrás, uma pessoa comentou comigo assim, que ela terminou um relacionamento, um namoro, porque o namorado, então, quando ela passou a visitar a casa do namorado, ela descobriu que a sogra era vítima de agressões, de violência. E, pro espanto dela, o filho, no caso o namorado, achava natural aquilo. E ainda defendia o pai quando a mãe fazia algum comentário. Ou existia uma espécie de acomodação entre os homens de que aquilo era uma coisa natural. Então ela entendeu, porque ela já é uma pessoa que vem ouvindo, se informando, né? De tanto a gente bater nessa tecla, ela já entendeu que aquele marido, aquele futuro marido, aquele namorado, provavelmente, quando eles tiverem no casamento algum problema, uma dificuldade, uma diferença, ele vai tentar resolver isso no tapa, como é o que ele tá vendo o pai resolver. Então, assim, quando a gente fala da violência doméstica, a gente não tá falando de um problema do casal que a gente tá se envolvendo, a gente tá falando de um problema social, de uma violência que ela extrapola a casa. Uma criança que assiste o pai bater na mãe, quando ela vai pra escola, o que a gente acha que essa criança vai reproduzir? Né? Como é que este homem vai reproduzir o tratamento para outras mulheres na sociedade? Se ele vê a mãe sendo agredida, ele vai achar naturalmente que é assim que se conduz a vida, né? Ou a vida em sociedade. E aí ninguém gosta, né? Porque quando sai de dentro da tua casa, da casa do outro, e vai para tua casa, aí se torna um problema que te incomoda, né?
Eu acho muito importante isso, porque eu, desde o início, eu acho que o homem também precisa ser tratado. Porque é aquilo que vocês estavam falando há pouco. É, se tu agride, é porque em algum momento foi agredido ou tu viste alguém, né? Agrediu a mãe, é exatamente o que você falou. Então, assim, hoje nós não estamos fazendo isso. Hoje nós só vamos atrás daquela pessoa que foi agredida. Mas eu acho que é importantíssimo as pessoas que agridem ser tratadas.
E tem uma influência da cultura também, né? Eu acho que isso tudo se soma, porque ocorreram muitas transformações nos últimos anos. Essa história de empoderamento da mulher, que gera tanta adversidade por parte de alguns homens, isso é algo que não era comum, eles não estavam acostumados. Quantos deles não sabem lidar com essa nova postura das mulheres? E quantas mulheres sofreram violência no passado e que nem desconfiam que se tratava de violência? Ou que sofrem violência e não estão cientes de que sua vida poderia ser diferente, Jaque?
Eu queria falar um pouquinho como professora agora, né? Que já trabalhei na rede pública, privada. E o quanto isso reflete mesmo numa criança, né? A gente sabe direitinho, a criança tá com algum problema de aprendizagem. Ou ela tá agressiva em sala de aula, ou responde pro professor. Muitas vezes tem algo que não está legal dentro de casa, né? E aí sim, às vezes, os pais procuram a escola. Às vezes não, né? A gente sabe que tá acontecendo isso, isso e aquilo. E reflete muito na criança. E isso a gente tem que cuidar muito, né? Porque serão futuros adultos, daqui a pouco, frustrados em alguma coisa, com problemas que não vão conseguir resolver e sofrendo a vida inteira, né? Então, da gente poupar essas crianças desse tipo de violência dentro de casa.
Miriam, enquanto líder, uma das líderes do grupo, você tem acompanhado, talvez é a única pessoa que acompanhou todas as últimas reuniões do grupo Tônias. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o propósito do grupo e as pessoas que nos ouvem, quem quiser participar, como pode procurar. Existe uma página também no Facebook.
Ah, muito legal, Lu, essa colocação. Olha só, nós assim somos um grupo, como a gente disse inicialmente, acolhedor. Todo mundo que entende, que é sensível à causa, que gostaria de participar, pode pedir para entrar no grupo, a gente tem contato, pode ser comigo, com qualquer integrante que tu conheceres do grupo. Tem a página no Face, que é o Tônias, Coletivo de Mulheres, pode colocar lá. Ah, gostaria de participar. Você entra no grupo e passa a participar da discussão no WhatsApp, que é a 1000 por hora, né?
Às vezes de forma voluntária, né? São todas voluntárias.
Exatamente. Esse é um trabalho, muito sério, de gente muito comprometida, e a gente tem ações. Então, daqui a pouco, eu sou da educação e me interesso por pela ação que está sendo promovida. Então, eu vou lá e digo, ah, eu posso ajudar com isso. Ah, eu sou do comércio.
Vai fazer um trabalho numa escola.
Exato. Eu sou do comércio e eu sinto que essa ação que vocês estão promovendo, eu poderia ajudar. Então, como que tu colabora? Às vezes, um telefone, às vezes um nome, uma indicação. Então, assim, nós não temos sede, a gente marca a reunião e diz vai ser aonde, sabe? É um grupo, assim, quando a gente pensa em trabalho de colaboração, eu tenho visto no Tônia isso, assim, esse crescimento, essa organização, né? Então, se a pessoa se sente interessada pela causa, vai conhecer.
É uma oportunidade também de aprendizado.
Na verdade, eu fico pensando que todo mundo, quando consegue, assim, tem um olhar pro outro, né, a que a gente chama de empatia, tem vontade de fazer alguma coisa pela sociedade, né, mas a gente também entende que sozinha não consegue fazer nada. O Tônias, ele é um grupo que tá se organizando para promover ações e tá buscando essa pessoa. Você tem vontade de fazer alguma coisa pelo bem da sua sociedade, pelo crescimento dela, entra no grupo, conhece o nosso trabalho, vê onde é que tu pode ajudar. Então, tá surgindo muita atividade aí, sim, o que a gente tá planejando. Uma das bem importantes, que a gente procura muito, a gente sempre fala, de fundamentar todo o nosso trabalho. A gente não quer passar nenhuma informação que não tenha uma fonte segura. A gente não quer dizer nada que não seja, assim, teorizado antes, né? A gente discute todas as postagens, as falas, as ações.
É uma decisão coletiva.
É uma decisão coletiva. Por quê? Porque é muita responsabilidade. Quando a gente tá falando da vida do outro, né? A gente tem que estar interferindo na vida do outro. A gente tem que ter muito cuidado. Mas, então, a gente, nessa proposta de buscar fundamentação, a gente montou um grupo de estudos que vai se encontrar uma vez por mês. A gente ainda não tem o local exato, já estamos com alguns encaminhamentos, mas a gente vai se encontrar uma vez por mês, o grupo vai receber o material para ler, o artigo, todo mundo lê e a gente se encontra para discutir, tirar dúvidas. Tem pessoas no grupo que são mais instruídas nessa área, que já tem um pouco mais de experiência na leitura e desenvolvimento, né? Então, assim, é um grupo também de crescimento. A gente vai trabalhar, mas a gente também quer crescer, quer conhecer e passar essa informação adiante assim que tiver condições, né?
Daqui a pouco, retornamos com o último bloco do Mais Elas deste sábado.